dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amiga e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que como sempre chega com essas novidades para você.
Papo!
O movimento nas cidades e a suspensão do decreto que regulamenta o livro acessível.
Eita!
Os quadros musicais, como sempre, estão imperdíveis. Você não pode deixar de ouvir e curtir.
Epa!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Basta mandar um e-mail para paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp para o número 11, para quem não é de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
Neste programa fiz a cobertura do evento organizado pelo Metrô de São Paulo na virada inclusiva.
Papo no Balcão. Calma.
Galeração, de uma mensagem do respeito que temos que ter sobre o nome de Deus.
Apresentação.
Pensamentos e reflexões de outra maravilha da grande poetisa do Brasil, a Jorge Bragança.
Renato Barbato.
O quadro relembrando um marco da história política que foi calado pelo regime. Quero começar o programa pedindo para você dar uma olhada no blog The Hype Stuff, para quem quer saber tudo o que acontece no universo da cultura urbana, música, moda de rua e estilo de vida. Acesse TheHypeStuff.com e saiba das novidades sobre igualdade. The Hype Stuff, para você que é ligado no que acontece no planeta. O blog é organizado pela Simone Maia. Vai lá e dê uma olhadinha, você vai gostar. TheHypeStuff.com. THEHYPESTUFF.com. Outra dica é o blog Fábrica de Contos. Quer ler boas crônicas, dar gostosas gargalhadas ou compartilhar ótimas histórias com seus amigos? Então você não pode deixar de visitar Fábrica de Contos. Fábrica de Contos. 000webhostap.com. Do jornalista Lê Garcia. Tem também no Facebook. Digite facebook.com/fabricontos. Leia, indique para seus contatos e dê a sua curtida. Tenho certeza que você vai se deliciar. E claro, se você quer saber tudo sobre trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade, não pode deixar de ler o portal Notícia Pro Trabalho, protrabalho.com.br. Lá você tem matérias e dicas interessantes para ficar antenado com sua carreira. Você que procura melhorar sua performance profissional não pode deixar de visitar o portal Notícia Pro Trabalho, protrabalho.com.br. Bom, e agora vamos aos nossos abraços e agradecimentos. Por ser o último programa do ano, não vou dar abraços individuais a cada ouvinte, mas sim para todo o nosso ouvinte, todos que nos curtiram nesses últimos 365 dias do ano. É muito bom ter você aqui conosco. E quero desejar a todos, então, um Natal excelente, maravilhoso, fenomenal. E um ano muito iluminado, muito abençoado, que todos consigam alcançar seus sonhos e objetivos. Claro, sempre com muita paz, saúde e harmonia. Para todos os ouvintes e seus familiares, amigos, enfim, todos ao seu redor. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho de sua sintonia e audiência. Sempre esperando contar com vocês nos próximos anos do Papo no Balcão. Muito obrigado e um beijo no coração de todos. E agora vamos ao programa onde eu fui fazer a cobertura da virada inclusiva organizada pelo Metrô de São Paulo na estação Tatuapé. Mas antes, claro, o nosso primeiro quadro.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga! Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro. Não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus! O que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Relembrando.
Rubens Beirut Paiva, o combativo deputado trabalhista Rubens Paiva, nasceu no dia 26 de dezembro de 1929, na cidade de Santos, no litoral paulista. Foi um engenheiro civil e político brasileiro que lutou contra a mordaça colocada pelo regime militar no período mais negro de nossa história, a ditadura entre 1964 e 1985. Filho de ex-prefeito da cidade de Eldorado, localizada no Vale do Ribeira, quando nasceu, seu pai atuava como despachante aduaneiro no Porto de Santos. Iniciou seus estudos no Colégio Arquidiocesano e depois foi transferido para o Colégio de São Bento, ambos na capital paulista. Na juventude, ingressa no curso de Engenharia Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde se forma em 1954. Na faculdade, toma contato com os movimentos estudantis, sendo eleito presidente do Centro Acadêmico e vice-presidente da UEE, União Estadual de Estudantes. Nessa época, se engaja no movimento O Petróleo é Nosso. O auge de sua carreira política tem início em 1962, quando é eleito deputado federal representante de São Paulo pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Durante seu mandato, dirigiu a Comissão de Transportes, Comunicação e Obras, foi vice-presidente da CPI que investigou o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, entidade que combatia a propagação do comunismo no Brasil, e foi eleito vice-líder de seu partido na Câmara dos Deputados. Sua participação na vida política nacional é curta. Com o golpe militar de 1964, Paiva teve seu mandato cassado em 10 de abril do mesmo ano pelo AI-1, Ato Institucional número 1, publicado no dia anterior. Nossa personagem se exilou na Iugoslávia e na França, mas 9 meses depois consegue retornar ao Brasil, onde retoma sua carreira na construção civil, após mudar de São Paulo para a cidade maravilhosa, contudo sem perder contato com os exilados. Funda o Jornal de Debates em parceria com Fernando Gasparian, atua como diretor do jornal Última Hora até a venda do periódico para o Grupo Folha. Depois de uma viagem ao Chile em 1969, os militares desconfiaram que Paiva era um contato do MR-8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e começaram a monitorá-lo. Com a intenção de interrogar nossa personagem, 6 homens armados, supostamente militares, invadem sua residência no Leblon no dia 20 de janeiro de 1971 e o levam para um quartel da Aeronáutica. Transferido para o DOI-COD no dia seguinte, o ex-deputado é torturado e morto entre os dias 21 e 22 pelos agentes da repressão do regime militar, calando uma das vozes que gritou contra as oligarquias que dominavam nosso país e por uma melhor distribuição de renda e justiça social, Rubens Paiva. Para encerrar mais esse relembrando, vamos ouvir trechos do discurso proferido por Paiva na Rádio Nacional, no dia 1 de abril de 1964, enquanto as tropas federais avançavam para depor o presidente eleito João Goulart, na capital federal.
Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de plantão pelo Brasil, comandando uma grande rede de emissoras, integradas na Guanabara pela Rádio Ministério da Educação e Cultura, em São Paulo pela Rádio Nacional de São Paulo, e em Brasília pela Rádio Nacional do Distrito Federal, além de muitas outras emissoras do interior, as quais, inclusive, pediríamos a gentileza de telegrafar, enviando os seus prefixos, para que pudéssemos mencioná-los aqui. E, senhoras e senhores, continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, esta madrugada de 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional.
Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos da Baixada Santista, de Santos, da capital e das cidades industriais de São Paulo em especial. Todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem do Comando Geral dos Trabalhadores, do Fórum Sindical de Debates dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, das uniões estaduais e dos grêmios estudantis, para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. O nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder, todo o poder econômico deste país, todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. É indispensável, portanto, que todo o povo brasileiro, os trabalhadores e os estudantes de São Paulo em especial, estejam atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nesta cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que neste momento está com o seu governo empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações de nosso povo. É indispensável que se processe de uma vez por todas a divisão da riqueza brasileira entre todos os seus habitantes. Não é possível que nós tenhamos marginalizados mais da metade dos habitantes deste país, mais da metade dos habitantes do Brasil, sem condições de trabalho, sem saber de manhã para que local se dirigirem para ganhar o seu pão e alimentar a sua família. É uma estrutura de reforma. É exatamente com as medidas preconizadas pelo governo federal que teremos condições realmente de integrar todos os brasileiros neste processo. E com isto lucram os trabalhadores, que terão melhores condições de emprego. Com isso lucram os industriais, que terão a quem vender os seus produtos. Com isto lucram os comerciantes e toda a população deste país. O que se diz que o governo pretende acabar com o direito de propriedade, estabelecer o confisco de tudo que existe como propriedade privada, é uma grande mentira, uma grande farsa. O que se pretende realmente, trabalhadores e estudantes de São Paulo, é tornar este governo incompatibilizado com a opinião pública sobre uma onda de mentiras e uma imagem deformada. O presidente João Goulart, em suas reformas, visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste país. Este momento nacional é um momento decisivo em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. É indispensável, entretanto, para isto, que o presidente e o governo contem com toda a mobilização da opinião pública, todos os trabalhadores, todos os estudantes, os intelectuais e o povo em geral, para que pacifique e ordeiramente digam um não e um basta a esses golpistas que pretendem cada vez mais prestigiar a pequena minoria privilegiada. Está lançada inteiramente para todo o país o desafio, de um lado, a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua ao lado da legalidade do presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos, e desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiada. Muito obrigado.
Tivemos assim o depoimento do deputado Rubens Paiva, do PTB de São Paulo.
Au, papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato, hoje falo direto do evento organizado pelo Metrô de São Paulo em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O metrô tem o costume de organizar evento no Dia Nacional, só que este ano ele está fazendo parte da virada inclusiva. E é com a Cecília Guedes, a coordenadora de relacionamento com o usuário, que eu vou falar. Cecília, por favor, cumprimente nosso ouvinte.
Olá a todos, é um prazer novamente estar com você, Renato, podendo aí contar um pouquinho do que essa edição, né, que a gente tem sempre participado e tem festejado junto, né, comemorado essa data tão importante. É um prazer o metrô estar dando espaço e fazendo esse evento mais uma vez.
Obrigado, Cecília. Eu que agradeço a sua disponibilidade para o papo, como sempre. E diga para o nosso ouvinte Por que esse ano, não o Dia Nacional e sim o Dia Internacional, o metrô está festejando?
Então, este ano, de acordo com a lei eleitoral, nós não podemos fazer nenhum tipo de evento como empresa pública, no período pré-eleitoral. Nós não pudemos comemorar o Dia Nacional, mas nós não íamos perder a oportunidade de comemorar o Dia Internacional. Então, a gente aderiu à virada inclusiva e estamos aqui com uma série de grupos, né, uma série de artistas aí para comemorar esse dia, e a gente vai ter ainda a banda de segurança no metrô para fechar o evento. Então a gente realmente não ia deixar de passar essa oportunidade em branco.
E conte para o nosso ouvinte, Cecília, como foi a organização do Dia Internacional? Foi difícil, fácil, conseguiu-se rapidamente as pessoas para se apresentar?
Olha, nós fomos muito rápidos, porque nós fomos acionados pela Secretaria da Pessoa com Deficiência para entrar na virada. Rapidamente nós acionamos nossos contatos, e você sabe que o pessoal já... A gente já tem, assim, essa história juntos, então, assim, não foi difícil, né? Foi rápido, mas foi... A gente não conseguiu o tamanho das outras vezes, que a gente teve um tempo maior de preparação, mas o pessoal que está acostumado já está conosco, foi fácil a adesão, e quem pôde participar, está aí participando com a gente.
E já que você falou em pessoas com deficiência, parceria e tudo mais... Alguma nova ação está sendo pensada, direcionada a esse público, pelo metrô, pela coordenação de relacionamento com o usuário?
O metrô sempre tem essa vontade, esse desejo de estar atuando junto aí aos mais variados grupos, né? O que nós temos, assim, de novidade, que é para contar para vocês, é o teste de um produto que é um produto feito dentro do metrô, né, por técnicos do metrô, que se chama Navigate. Ele está em teste na estação Vergueiro e é uma sinalização para ajudar a pessoa com deficiência visual a ter autonomia para usar o metrô sozinha. Então é uma iniciativa que está em teste para a gente conhecer esse produto que foi aí feito pelos técnicos do metrô. Então vamos ver se dá certo essa experiência nova, né? Uma coisa bacana que a gente está botando aí a maior fé de que a coisa vai dar certo, né?
Cecília, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão, esclarecendo sobre mais essa participação do metrô no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E para encerrar, despeça do nosso ouvinte, se quiser, deixe contatos.
Eu quero deixar meu grande abraço a todos novamente, agradecer a oportunidade de estar novamente com vocês e de estar comemorando um evento como esse. É sempre bom estar numa comemoração e celebrar um dia assim. Eu tenho sempre um grande prazer disso e quero deixar o recado que o metrô está sempre de portas abertas. Realmente deixo meu abraço para todos. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Cecília. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Ouvinte, daqui a pouco outro depoimento aqui direto da virada inclusiva no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, organizado pelo Metrô de São Paulo. Mas espera um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Antes do próximo convidado, vamos curtir
o que a produção oferece para você.
Nessa edição do Papo no Balcão, a produção oferece para você um sucesso que está bombando no Pernambuco e no Brasil de norte a sul. Curta e dance! Jobson Clemente, com a banda Garota Mimada, A Culpa é das Estrelas.
O amor que sinto por você, pra sempre vou guardar. Dentro do meu coração, eternizará. Momentos de alegria, pura emoção. Ninguém tocou. Meu coração, tá difícil seguir sem você. Tua presença é força pra viver. encontrar mesmo além do horizonte. Vou te amar. A culpa é das estrelas que não param de brilhar. Lembra os teus olhos a me guiar. Hoje é impossível isso acontecer. Você me deixou. Você me deixou, vou morrer.
Você ouviu A Culpa é das Estrelas com a banda Garota Mimada.
Você me deixou, vou morrer.
Lua iluminando, estrelas brilhando, são um convite ao amor e ao romantismo dos apaixonados. E já que estamos falando em amores que vêm e vão, vamos viajar na imaginação dos nossos
pensamentos e reflexões.
Grande poetisa do Brasil, Jorge Bragança, tudo bom com você?
É isso aí, Renato. Tá tudo bem comigo, viu? Obrigada por mais essa participação no seu programa. Eu não consigo ficar muito tempo sem falar com vocês.
Eu e o ouvinte é que não conseguimos ficar sem curtir suas pérolas. E por falar nelas, qual você trouxe para nós nesse programa?
Quase pronta. Nas portas da decisão. Querendo pagar o preço devido. Querendo correr o risco previsto. Louca para ultrapassar. Nas portas da decisão. Com o medo quase distante. Mais que isso, inexistente. Arrepender? Um sentimento que agora tanto faz. Parece que nada mais é tão importante. A vida passa misturada. O passado, como se fosse outra. O presente, uma contemplação diária. O futuro, quiçá. Pensar que mortos já se foram, que o perigo iminente é aquele que ainda vive. É aquele que ainda vive. Nas portas da decisão, pronta para abrir. Pronta para sair.
Muito, mas muito boa mesmo, grande poetisa Jorge Bragança. Parabéns por mais essa maravilha.
Obrigada, Renato. Foi muito bom ter participado deste programa de hoje. Um grande beijo.
Foi ótimo ter você por aqui novamente. Até o próximo e outro grande beijo para minha artista das palavras. Ouvinte, caso você tenha algum escrito, crônica ou poesia e quer divulgar aqui no papo, não passe vontade. Envie para nós pelo e-mail papo no balcão tudo junto sem o tio@gmail.com ou no WhatsApp pelo número 11, para quem não está em Sampa, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, mais um depoimento direto do evento organizado pela Metrô de São Paulo em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E agora eu vou falar com a Beth Lima, do Sarau Paulistano. Beth, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Olá a todos, como vão? Aqui é Beth Lima, atriz contadora de história, diretora de eventos da Associação Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura.
Obrigado pela sua participação, Beth. Comece explicando para o nosso ouvinte o que é o Sarau Paulistano.
Sarau Paulistano é uma associação de inclusão, mas nós não somos assistencialistas, ou seja, nós não arrumamos advogado, médico, cesta básica. A nossa função é fazer a inclusão pela arte e pela cultura. Então nós trabalhamos com pessoas com e sem deficiência, artistas de rua, pessoas da terceira idade e pessoas que têm algum talento e não sabem como fazer para mostrar isso para o mundo.
E essa é a primeira vez que o Sarau Paulistano participa do evento do metrô. Qual é a sensação que vocês estão sentindo?
Olha, é um evento que a gente sempre quis participar. O ano passado eu estive na Virada Inclusiva, no Parque da Água Branca. Peguei o contato lá, fiquei sabendo tudo como fazia para participar. E esse ano a gente conseguiu estar aqui no metrô, estamos no metrô Tatuapé. E é muito bom essa sensação de estar participando de um evento onde a gente tem a vez de gritar um pouquinho em favor, em prol das pessoas com deficiência.
E qual o espetáculo que vocês apresentaram?
Bom, eu apresentei uma música minha, que é a música de contação de história, né? Já que eu sou uma contadora de história, eu gosto de apresentar essa música, que é também a abertura do meu programa, é Hora da História. E trouxe de artista do Sarau Paulistano, os palhaços Cacau e Caju, que nós apresentamos uma esquete de palhaço. E depois eles cantaram duas músicas deles, né? Cacau e Caju é um casal de palhaços da inclusão.
Beth Lima, quem quiser saber mais sobre o Sarau Paulistano, como encontra vocês na internet, nas redes sociais?
Pode procurar a gente no Face, Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. E também no YouTube, programa Sarau Paulistano, vai aparecer o nosso símbolo, que é o olho, que significa um novo olhar sobre a inclusão social. E lá tem todos os vídeos do nosso programa, que é um espaço da TV Guarulhos, que a Vilma Proença, que é a idealizadora do Sarau Paulistano, ela conseguiu esse espaço porque o dono da TV Guarulhos é amigo dela. E ele deu meia hora para a gente fazer o nosso programa, que vai ao ar todo domingo, 5:30 PM, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET.
Beth Lima, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo no Balcão. E despeça do nosso ouvinte, por favor.
Eu deixo o meu abraço a todos vocês. Entrem lá no YouTube, conheçam um pouquinho do Sarau Paulistano. Venha participar do Sarau Paulistano. Pessoas com ou sem deficiência, pessoas da terceira idade que têm algum talento, vem participar do Sarau Paulistano, mostrar o seu talento para o Brasil, para o mundo, e também participar dos nossos encontros mensais na Rua Vergueiro, bem em frente ao metrô Vergueiro, no número 816, sala 1, todo último domingo do mês.
Obrigado, Beth. Ouvinte, daqui a pouco outro depoimento direto do evento da Virada Inclusiva, organizada pelo Metrô de São Paulo, na estação Tatuapé do metrô. Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu vou falar agora com o pessoal do INREA, Instituto de Medicina de Reabilitação, ligado à Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas. E é com a diretora, a Gracinda Rodrigues, e a Tatiana Pedroso, a terapeuta ocupacional, que nós vamos falar. Primeiro, cumprimentem nosso ouvinte, por favor.
Boa tarde a todos, é um prazer participar desse programa.
Boa tarde a todos.
A primeira foi a Gracinda e a segunda a Tatiana. Gracinda, por favor, fale para o nosso ouvinte como surgiu a ideia desse projeto do INREA.
Esse projeto ele surgiu dentro da necessidade de nós implementarmos maiores ações e atividades dentro do programa de reabilitação. Tatiana pode complementar.
Sim, um esclarecimento, o projeto é ligado à rede Luci Montoro. Diga, Tatiana.
Isso, então, o projeto, né, ele se chama Visagismo e Automaquiagem, Como Eu Me Vejo. Então, a gente trabalhou a imagem, né, de cada paciente que quis participar desse projeto, né. É importante destacar que as pessoas foram voluntárias para participar, né, do projeto de visagismo. E a gente contou com a colaboração de um voluntário, que é o Celso Lumen, que é um maquiador, que se dispôs, né, a ensinar essa arte do visagismo, ensinando como fazer os cuidados com a pele, como se ver, né, trabalhando todos esses aspectos com cada um. E aí, estando dentro do centro de reabilitação, toda uma equipe interdisciplinar participou e a terapia ocupacional auxiliou nesse ajuste, né, de como pensar a adaptação, de como cada um podia se maquiar sozinho. E no último dia,
a gente fez uma sessão de fotografia após a sessão de maquiagem.
Gracinda, como a Rede Lucimon Touro e o IREA viram e admitiram esse projeto apresentado por um voluntário?
Bom, o nosso trabalho ele já é bem voltado para a comunidade, para a sociedade, para a nossa comunidade em volta, e nós temos muitos parceiros voluntários para diferentes projetos, diferentes atividades. Essa já é uma prática nossa.
Tatiana, diga para o nosso ouvinte, além desse projeto do visagismo, quais outros a rede desenvolve para a inclusão de pessoas com deficiência?
A gente tem um projeto de música, de teatro, né, oficinas, de modo geral, que tem lá na Unidade da Lapa, e que trabalham todas essas questões, né? Tanto que teve apresentação aqui hoje também, junto com a exposição, de levar com que cada um trabalha lá dentro desses projetos, mas também dando visibilidade para a rede.
Quem quiser saber outras informações, participar ou acompanhar os trabalhos do IREA, se vocês querem deixar algum contato...
Isso, tem o site da rede, que é www.redelucimontouro.org.br, né? Lá tem todas as informações de como acessar a unidade, as atividades que a gente desenvolve.
Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui no Papo no Balcão. Despeçam do nosso ouvinte e depois da despedida para encerrar.
O entrevistado pede, a gente toca.
Todo entrevistado oferece uma música. Qual vocês vão oferecer e por quê?
Agradecemos a essa oportunidade de participação. Esperamos que todos tenham gostado e tenha sido útil.
Gostaria de agradecer também, né, a participação aqui dos pacientes, né, de quem está ouvindo, de quem vai vir aqui na exposição. E a gente gostaria de oferecer a música do Almir Sater, Tocando Pra Frente, Em Frente, que foi a música apresentada aqui pelo nosso grupo de teatro.
De Almir Sater e Renato Teixeira, com Almir Sater tocando em frente.
Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais.
Você ouviu Almir Sater cantando Tocando em Frente.
Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Com pressa é muito mais difícil conseguirmos o que queremos. E quando alcançamos a conquista, nunca é completa. Sempre deixamos alguma coisa pelo caminho. E por falar em conquistar totalmente nossos sonhos e objetivos, vamos ouvir o que acontece no...
Movimento nas cidades.
A minuta de decreto que pretende regulamentar o artigo 68 da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, foi suspensa por tempo indeterminado pelo Ministério dos Direitos Humanos, depois que movimentos sociais ligados às pessoas com deficiência visual solicitaram sua anulação. Essa decisão foi tomada durante a reunião virtual realizada no dia 14 de dezembro entre representantes do poder público, cegos e baixa visão. Segundo o coordenador-geral de acessibilidade do Ministério, Rodrigo Machado, o documento foi elaborado por uma consultoria privada que, após analisar, apontou itens conflitantes na lei. A minuta passou por consulta pública e teve 42% de rejeição total pelos votantes. Com isso, o Ministério se propôs a organizar um debate amplo sobre o tema e consultar o público interessado, para levantar suas necessidades antes de dar andamento ao processo. A LBI é uma norma de eficácia plena, portanto, não precisa de regulamentação, tanto que o legislador não previu isso no texto. Caso o documento seja aprovado e entre em vigor com a redação proposta, ele promoverá retrocesso na leitura de pessoas com deficiência visual. Algumas perguntas ficaram sem resposta no decorrer da reunião, como o nome da consultoria que analisou e deu esse parecer de regulamentação do artigo 68. Os movimentos sociais que cobraram a anulação da minuta foi o MOLA, Movimento pelo Livre Leitura Acessíveis, Cidade para Todos, Visibilidade Cegos Brasil, Cegos em Rede, Movimento pela Acessibilidade e a UNACE, União Nacional de Cegos.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Continuando no evento da Virada Inclusiva, organizado pelo Metrô de São Paulo, aqui na Estação Tatuapé, agora eu vou falar com a Cristiane Pires e com a Márcia Morim. Elas são do projeto Senha, Centro Social Nossa Senhora da Penha, que fez uma apresentação muito bacana aqui no evento. Por favor, Márcia, comece cumprimentando o nosso ouvinte.
Boa tarde, querido ouvinte. Eu sou a Márcia Morim. Estou aqui dando uma entrevista para a rádio. Quero apresentar aqui o nosso Centro Nossa Senhora da Penha. É uma instituição com crianças deficientes, onde eu realizo trabalhos com danças, teatro. E esse projeto que nós fizemos foi uma ciranda, que é uma dança voltada ao folclore brasileiro. E essa música que foi realizada foi de Mariene de Castro.
Por favor, Cristiane, comece cumprimentando o nosso ouvinte e explique um pouco do trabalho que o Senha realiza aqui na Zona Leste de São Paulo.
Olá, ouvintes. Eu queria falar um pouquinho sobre a instituição. É uma instituição já há 52 anos, aqui localizada no Tatuapé. E nosso trabalho é com pessoas com deficiência física, motora, intelectual. Então a gente tem diversos projetos dentro da instituição. Ecoterapia, temos hidroterapia, temos o projeto convênio com assistência social, que é o núcleo de apoio para pessoas com deficiência, e temos o projeto da educação, que é da SME. O Núcleo de Apoio realizou a apresentação hoje. Esse projeto fala sobre trabalho, a socialização. Atendemos atualmente 84 pessoas com deficiência de 7 a 64 anos. E eu queria convidá-los a todos a conhecer a nossa instituição, que fica bem próxima do metrô. É uma instituição que precisa muito do apoio, divulgação e conhecimento do público.
Márcia, você que coordenou essa dança realizada aqui no evento, como as pessoas podem procurar e como é feito o aprendizado, tempo que leva, se a pessoa pode se profissionalizar ou é só mesmo para socialização?
Então, eu implantei essa dança no Senha e lá eles gostam de dançar. Então, isso daí, se eles quiserem aprender por fora, cabe às famílias, né? Eu só dou o primeiro passo e mostro como que é a cultura. Eles dançam tudo quanto é tipo de dança, forró, funk, todo tipo de dança eles estão dançando.
E o método de ensino? Ele é como o dado em escolas convencionais ou tem alguma diferença para as pessoas com deficiência?
Não, esse método é totalmente voltado com pessoas normais. Eu não olho eles com deficiência. Então, eu olho para eles como que eles têm a capacidade do aprendizado de dançar, executar qualquer coisa que tiver lá.
Cristiane, para quem quiser saber com mais detalhes do trabalho realizado pela Senha, quais os canais de comunicação que vocês disponibilizam?
Então, a gente tem o telefone, que é 29420900, e temos o Instagram, o Facebook senha, arroba senha, que é o e-mail também, e o site, www.senha.org.br.
Como escreve o Senha?
Senha com C, C-E-N-H.
Agora, para encerrar,
o entrevistado pede, a gente toca.
O Papo no Balcão, todo entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Vocês, em acordo, qual música vão oferecer e por quê?
Eu vou oferecer para a equipe Nightspeed do Senha a música Vem Que Tá Chegando o Natal, porque essa música marcou a nossa união como equipe, nosso trabalho e os usuários, tanto os usuários como os funcionários ficam bem alegres e felizes com essa música. E como que tá chegando o Natal, eu quero oferecer para eles.
Da Aline
Bal. Essa música é da Aline Bal. Vem Que Tá Chegando o Natal.
Composição J. Fred Kutz e Raven Gillespie. Interpretação Aline Barros. Vem Que Está Chegando o Natal.
Whoa!
A Aline Barros cantou Vem que está chegando o Natal. Tempo de Natal e recomeço de um novo ano. Não podemos esquecer que antes de festas, devemos nos conscientizar do nosso papel no planeta. Afinal, ele é a grande casa que nos abriga. E para continuar no ritmo natalino e falar mais um pouco sobre o aniversariante, vamos ficar com o nosso...
Galera, são...
Ouçam com atenção essa mensagem sobre desafiar o poder divino, para pensarmos sempre na gratidão antecipada, e não no pedir e exigir do grande arquiteto do universo.
John Lennon disse em 1966, "O cristianismo vai acabar. Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo." Lennon, depois de ter dito que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, recebeu 5 tiros de seu próprio fã e morreu. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos do seu partido PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Cazuza, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, deu um trago em um cigarro de maconha. Soltou a fumaça para cima e disse: "Deus, essa é para você." Nem é preciso dizer em qual situação morreu este homem. Marilyn Monroe foi visitada por Billy Graham, um pregador do Evangelho, durante a apresentação de um show. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, disse: "Não preciso do seu Jesus." Uma semana depois, foi encontrada morta em seu apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do conjunto AC/DC, cantava no ano de 1979 uma música com a seguinte frase: "Don't stop me, I'm going down on the way, on the highway to hell." Não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. O navio Titanic, na ocasião em que foi construído, apontaram-no como o maior navio de passageiros da época. No dia de entrar em alto mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o construtor: "O que o senhor tem a dizer para a imprensa sobre a segurança do seu navio?" O homem, com um tom irônico, disse: "Nem Deus poderá afundar meu navio." O resultado, o maior naufrágio de um navio de passageiros do mundo. Campinas, São Paulo, ano de 2005. Em Campinas, uma turma de amigos já embriagados foram buscar a última pessoa para ir para uma balada. Pararam em frente à casa da jovem, chamaram-na e junto com a moça veio a mãe. A mãe, com medo, vendo todos embriagados e sua filha entrando naquele carro lotado, pegou a mão de sua filha que já estava dentro do carro e disse: "Filha, vai com Deus, que Ele lhe proteja." A filha, para tirar uma onda com a mãe, disse: "Só se ele for no porta-malas, pois aqui já está lotado." Algumas horas depois, veio a notícia: os jovens sofreram um acidente, morreram todos. O carro ficou irreconhecível, mas o porta-malas ficou intacto. A polícia técnica disse que pela violência do acidente, seria impossível o porta-malas ficar intacto. Quando o policial abriu a mala, lá estava uma bandeja com 18 ovos sem nenhum arranhão e todos nos lugares corretos da bandeja. Muitos outros homens importantes também se esqueceram que a nenhum outro nome foi dada tanta autoridade como a que há no nome de Jesus. Não esqueça disso. Muitos morreram, mas somente um ressuscitou e está vivo até hoje: Jesus.
Ótima mensagem sobre o Criador do Cosmos. Eu não tenho autor nem editor, mas se algum ouvinte souber, por favor envie que dou os créditos no próximo programa. E claro, se você tiver uma montagem e quiser divulgar no papo, é só mandar para o e-mail Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ou via WhatsApp, 11, para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Agora eu encontrei aqui no evento da Virada Inclusiva, organizada pelo Metrô de São Paulo, na estação Tatuapé, a Andréa Silva. Ela é presidente do G14, que trabalha a inclusão das pessoas com deficiência. Primeiro, Andréa, cumprimente o nosso ouvinte, por favor, e obrigado pela sua participação no papo.
Eu é que agradeço o seu interesse e a oportunidade de poder falar aqui para os seus ouvintes sobre a Associação G14. A Associação G14, ela é de apoio aos pacientes de poliomielite e síndrome pós-poliomielite. A gente tem a missão de difundir a síndrome pós-pólio e tornar a condição da síndrome pós-pólio conhecida, porque as pessoas que sofreram com o vírus da poliomielite apenas tiveram o cuidado com relação às suas sequelas físicas, mas a sequela neurológica nunca tinha sido considerada antes. E a Associação G14 vem conscientizar a população a respeito desta síndrome pós-pólio, que é a sequela neurológica gerada pelo vírus da poliomielite.
Esclareça então para o nosso ouvinte, Andréa, como a pessoa adquire a síndrome pós-pólio, em decorrência do quê?
A síndrome pós-pólio, ela somente vai afetar uma pessoa que já tenha sido afetada pelo vírus da poliomielite. Então, ela não é transmissível. Uma pessoa que não teve poliomielite lá atrás, na infância, não pode ter a síndrome pós-pólio. Agora, quem teve esse contato com o vírus, especialmente se ficou com uma sequela, uma perna ou um braço ou a coluna com algum problema físico por causa da poliomielite, ela tem que tomar cuidados, porque o vírus da polio não deixa só essa sequela física, ela deixa uma sequela neurológica. Essa sequela neurológica, ela aparece bem mais pra frente, digamos, quando a pessoa está ao redor dos 30 anos, porque essa sequela, ela é uma parte do neurônio que foi afetado pelo vírus e que ficou lá quietinho. Depois de muito utilizar esse músculo ou esse neurônio que faz o movimento, ele começa a ficar cansado. Então a pessoa que teve pólio e fazia uma porção de coisas, era super ativa, ela começa a sentir uma fadiga muito grande, ela começa a ficar mais fraca, ela começa a não conseguir nem respirar direito. Então, essas condições novas são chamadas de síndrome pós-poliomielite.
Andréa, é a segunda vez que vocês fazem parte aqui do evento do metrô. Como é para vocês participar e divulgar o G14 no evento?
Eu acho que todo evento que fala sobre a problemática da pessoa com deficiência, ela é importante porque ela torna visível aquilo que as pessoas não percebem. Ela muda a percepção das pessoas. Quando a gente vem, a gente se mostra, porque durante muito tempo as pessoas com deficiência, elas ficaram relegadas a seu próprio destino, às vezes relegadas à sua própria casa, sem poder participar de nada, porque não havia acessibilidade, não havia inclusão. Então hoje que a gente tem um pouco mais de condições de mostrar quem nós somos, esses eventos são importantes. Mais importante ainda, porque no metrô tem tanta gente, né, passando, indo e vindo, então a gente acaba tendo contato com pessoas que a gente não teria. E para mim, poder falar de poliomielite num ano em que a poliomielite está sendo muito falada por conta da baixa vacinação, e falar da síndrome pós-poliomielite é uma oportunidade de conscientizar uma população que ainda não teve contato com essa informação. A gente sabe que informação é tudo na vida. O Ministério da Saúde registrou 27 mil casos de pessoas que tiveram a poliomielite, só entre 68 a 89. E hoje a gente não sabe onde essas pessoas estão. Então, precisa mesmo haver uma divulgação dessa informação para que as pessoas prestem atenção. Ah, olha só, Eu tive poliomielite, então eu preciso tomar cuidado com essa informação. Síndrome pós-pólio existe. O que é síndrome pós-pólio? Vai lá na internet, coloca esse nome, procura. Procura a Associação G14, verifica as informações que a gente tem lá no Facebook. E aí você vai ficar sabendo o que é síndrome pós-pólio.
E a participação do G14 hoje? Fale para o nosso ouvinte o que vocês apresentaram aqui no evento do metrô.
Ah, e a gente apresentou um poema lindo, porque nós temos uma das pessoas que participam da associação, é uma poetisa, e ela sempre consegue transpor em palavras bonitas toda essa nossa dificuldade. E se vocês perderam aí a poesia da Arlete, perderam muito, porque ela sempre consegue emocionar.
Andréia Silva, você quer deixar algum contato, como a pessoa faz para conhecer o trabalho da G14? O que você se dispõe a auxiliar as pessoas com síndrome pós-pólio?
Você pode entrar no Facebook, coloca lá Associação G14 e você vai encontrar. A gente tem um grupo e a gente tem uma página. Ali você também tem como mandar um recadinho para a gente e a gente responde para você. Eu acho que a forma mais fácil hoje é o Facebook, e a gente está lá.
Andréia Silva, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão. E, por favor, despeça do nosso ouvinte.
E dos ouvintes, muito obrigada pela sua atenção. Obrigada pela oportunidade de falar sobre poliomielite e síndrome pós-pólio. Se você conhece alguém que sofreu com a poliomielite, dá esse recadinho para a pessoa. Procura a gente. Associação G14.
Ouvinte, hoje eu falei direto do evento organizado pelo metrô de São Paulo na estação Tatuapé, em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Na sequência, Wanderu Rosola e seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda os bons.